Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. No final do culto, eu gostaria, se você está vindo a primeira vez, a gente quer, no final do culto, orar por você e te dar um brinde também. Então, né, esteja aqui no final do culto, aqui na frente, eu vou fazer um apelo para você vir à frente. E vem aqui para receber uma oração, vem aqui para receber um brinde, tá bom? A gente quer te conhecer melhor, né? É isso mesmo. Obrigado, Leandro. Ainda bem que você... Beleza. Irmãos, nós como igreja, todas as videiras no estado de São Paulo, né, nós estamos num encargo de 100 mil horas de oração nesse jejum que a gente está fazendo. Então, eu lancei um formulário para os irmãos, poderem entrar lá. Você entra, só coloca o nome do líder de célula que você é, nem vai pedir seu nome, nada, e você coloca as horas, minutos que você orou. Amém? Por dia. Você vai lá por dia, para orei hoje 15 minutos. Não tem problema, vai lá, põe 15 minutos. Orei meia hora, está lá 30 minutos. Orei 2 horas, aleluia. Tá? Lembre-se sempre, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Você vai, não chega como condenado, você chega como abençoado, perdoado. Amém? Então, por favor, acho que eu espero que os líderes já tenham passado para você. Todo mundo recebeu o link? Todo mundo? Quem não recebeu o link, levanta a mão. Não recebeu. O seu líder não mandou? Meu Deus. Meu Deus. Agora eu vou pegar no pé dos líderes, tá vendo vocês? Líder, manda agora de novo. Fala, tá aqui de novo. Tá aqui. Não tomar bronca do pastor. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Nós precisamos quebrar os protocolos, irmãos, para Deus poder fazer. Amém? Estava gostoso, não estava? Presença manifesta, sim. Isso é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos. Fazer uma oração. Na verdade, repete comigo uma oração. Repete comigo assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra na minha vida, porque a tua palavra tem o poder de transformar a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, como nós estamos seguindo o livro, quem está gostando do livro? Amém? Está sendo uma bênção. Eu tinha conversado com o irmão, ele tinha me falado que os amigos dele tinham falado mal do livro. Aí, ó, já está falando de dinheiro e não sei o que lá, pela capa, né, restrição financeira. Já pensa, ó, só busca dinheiro. Mas aí você começa a ler o livro e você começa a ver o quão você não sabe nada sobre dinheiro, verdade ou não? E aí você começa a ter entendimento do valor, da forma que Deus olha, da forma como Deus enxerga e da forma que como nós devemos enxergar também e praticar as coisas. Amém? E, para variar, como colocaram Davi no capítulo, eu achei interessante falar de Davi. Não sei porquê. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ser bem breve, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Como vocês sabem, só fazer um contexto aqui, antes de ter esse texto. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul se matou em batalha. Depois Davi veio a reinar, começar a reinar. Ele entendeu e ele sabia que ele não podia reinar em Israel sem a presença de Deus. E ele fez de tudo para trazer a arca de Deus. A primeira vez que ele tentou trazer a arca deu errado, porque foi trazida em cima de bois, e na verdade ela tinha que ser carregada. E aí depois ele trouxe ela carregada e veio até a cidade. E aí Davi colocou ela num local mais alto, e naquele local mais alto ele colocou adoradores em volta, pessoas em volta o tempo todo, e durante 24 horas havia adoração ao Senhor. Durante 24 horas. Adoração. Então trocavam turnos e turnos de adoradores, de músicos, e ficavam lá tocando e cantando e louvando ao Senhor durante 24 horas. Imagina que balada santa que era essa. Durante 24 horas. Você chegava lá, passava lá, próximo, os caras estavam lá cantando. Chegava lá meia-noite, os caras estavam lá cantando. 3 horas da manhã estavam lá cantando. 6 da manhã estavam lá cantando. E tocando, não parando. Você imagina isso? Você faz ideia do que é isso? Que maravilha, e sem êxtase, sem nada, sem, né, sem ficar doidão, só por conta, né, do encargo por fazer as coisas para Deus. E aí, Davi estava olhando para a tenda, porque do palácio onde ele estava, ele tinha visão da tenda. E aí ele teve uma ideia, e aqui começa o texto, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Aí, quando Davi recebeu essa notícia, ele queria construir uma casa para Deus. Mas Deus falou para ele: não, você não vai construir casa para mim, mas o teu filho vai construir, no caso Salomão. E foi o que foi feito. Só que Davi, com coração grato diante de Deus por tudo, ou seja, Deus deu uma ordem para ele: você não vai construir, mas o teu filho vai construir. E Davi, o que que ele fez? Agora vamos para outro texto. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Nossa, estou embaralhando a língua hoje, hein? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gessonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez, voluntariamente, porque de coração íntegro, repita comigo, coração íntegro. Continuo. Deram eles liberalmente, repita comigo, liberalmente, ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Sabe, irmãos, a mensagem que eu quero passar para você hoje, e que tem a ver com o livro que a gente está lendo, do jejum, é que Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha o coração voltado para Deus. Ele não tinha o coração voltado para ele, para as coisas dele. Ele estava todo o tempo preocupado com o que Deus ia achar, com o que Deus ia fazer. Ele era perfeito? Não, ele errou muito. Foi um péssimo pai, não sabia lidar com a família, tinha problema de relacionamento, pecou, né, com Batseba. Como muitas pessoas, como nós também erramos e pecamos. Mas uma coisa ninguém há de negar: que ele tinha um coração para Deus. Ele tinha um coração para honrar o nome de Deus. E isso agrada o coração de Deus. Ele não estava preocupado com o que os outros iam achar. Ele, quando chegou a arca em Jerusalém, quando ela estava chegando, ele estava dançando quase nu. Tanto que Mical, a filha de Saul, tinha que ser filha de Saul, estava condenando ele. Por quê? Porque ele estava quase nu dançando em frente às serviçais. Mas ele falou: eu danço na frente do meu Deus. Então, você percebe que ele não estava preocupado com o que os outros iam achar, o que os outros iam pensar, o que os outros iam falar dele. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em agradar o Senhor. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E assim foi em todo o tempo. Quando estava sendo perseguido, ele ia lá e perguntava para Deus: Senhor, eu vou para a direita, vou para a esquerda, enfrento esse exército ou não, vou buscar minha mulher, as minhas mulheres, meus filhos. Toda vez ele ia lá e se consultava com Deus. Ele procurava saber qual era a vontade de Deus. E ele nem tinha escrito, nem tinha lido o que Paulo, anos depois, escreveu: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, ele não tinha lido essa parte, não tinha. E ele já sabia disso. Ele já sabia que Deus era com ele, que Deus o amava. Ele não tinha dúvida do amor de Deus por ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Muitas pessoas têm medo de se relacionar com Deus, medo de fazer as coisas para Deus, medo de se envolver com as coisas de Deus. Por quê? Tem uma visão errada de Deus. Que Deus não é bom, que Deus é contra ele, mas na verdade Deus é a favor dele. Quando eu chamo a atenção do meu filho, eu não chamo a atenção porque eu tenho prazer em chamar a atenção, porque eu fico lá olhando para ele e vendo o que ele fica fazendo errado. Eu chamo a atenção porque eu vejo que é algo errado, e esse algo errado precisa ser mudado na vida dele, porque senão vai trazer problemas mais na frente para ele. E esse, um bom pai faz isso. Quando o pai estabelece limites, estabelece, coloca normas, ele está te protegendo. Então quando o pai ele fala para nós que é melhor fazer isso, é melhor fazer dessa forma, ele está falando: filho, viva desse jeito, vai ser muito melhor para você. Viva dessa forma, vai ser muito melhor para você. Não tente viver de uma outra forma, viva da forma que eu estou falando. E Davi entendeu isso e viveu isso. Tanto que o coração dele, ele se indignou. Se indignou porque ele morava num palácio e Deus morava numa tenda. E Deus fala assim para ele: mas por acaso eu pedi palácio? Mas ó, por que que você está querendo fazer isso para mim? Isso aí me constrangeu, Deus falou. Ou seja, ele constrangeu o Senhor. Tem a passagem que eu gosto muito, que Maria Madalena, Jesus havia morrido e tinham passado 3 dias. E ela estava chorando aos pés do sepulcro, onde ele tinha sido enterrado. Só que aí era a hora de Jesus subir aos céus para estar junto com o Pai. E Jesus para para conversar com ela. E Jesus fala assim para ela: Maria, não me detenhas. Ou seja, aquela adoração profunda, aquele desejo profundo, parava o Senhor. Constrangia o Senhor. Você sabe o que é constranger Deus? Constranger é assim, é fazer ele falar assim: meu, eu não tenho como não parar aqui agora. Eu tenho que parar. Eu tenho que fazer para esse menino. Eu tenho que fazer isso agora para esse rapaz. Porque você está constrangendo o coração de Deus. Você está tocando o coração de Deus. A gente está sempre pedindo para Deus tocar o nosso coração, verdade ou não? Mas a verdade é que tem formas de você tocar o coração de Deus. Tocar. E Davi, você percebe que ele não tinha nenhum problema com dinheiro. Porque ele pegou todos os seus bens e entregou lá para fazer o templo. Falou assim: ó, eu vou partir agora e não vou deixar nada para o meu filho não. Vai tudo para o templo, porque ele vai ser rei aqui, já está estabelecido. Mas toda a minha herança, tudo aquilo que eu tenho, eu vou deixar para o Senhor, para a construção do templo. E Davi, por esse exemplo dele, o que ele fez? Ele levou o povo a fazer a mesma coisa, a ofertar, a dar as coisas, a investir. Então você ouviu aqui o testemunho do Márcio? As pessoas estão vendo. Estão vendo lá você trabalhando, vendo você falando. Você sabe, quando você vai ver a pessoa uma vez só, você tem que pregar para ela. Você tem que falar de Jesus para ela. Mas quando você tem relacionamento com ela, você não prega para ela. Ela vê a tua mudança, ela vê a tua conversão. A pessoa vai te vendo e fala assim: não, você está diferente. É assim que você ganha as pessoas. Amém, irmãos? Não seja crente chato. Fala para o seu irmão: não seja crente chato. Crente chato é aquele que fica pregando para o vizinho do lado. Não prega. Fala assim: não prega, irmão. Você, a sua vida é uma pregação. Fala: a sua vida. Não é que você não vai conversar, não é que você não vai falar, mas entenda bem, você tem que ter sabedoria. Fala: sabedoria. Ontem eu estava no aniversário, estava lá com as pessoas, o que que ia conversar? Ia ficar lá de Jesus, de Deus? Não, eles não estavam interessados em ouvir isso. Eu estava falando de hambúrguer, que eu estava com fome. Mas eu já estava marcando um hambúrguer para ele vir. Mas eu oro todo dia por esse menino para ele se converter. Mas eu preciso trazer ele para próximo. Quantos estão me acompanhando? Então tem que ser sábio. A pessoa gosta de carro, vai falar de carro. A pessoa gosta de samambaia. É samambaia esse negócio aqui? Fala de samambaia. Ela gosta de chuchu, fala de chuchu com ela. Eu não gosto, mas tudo bem. Mas voltando aqui, mas sabe, a sua expressão vai fazer. Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas. Quando é que você busca o reino? É quando você faz as obras para o Senhor. E as pessoas começam a olhar a sua vida e falam assim: meu, eu percebo a sua vida. Você é um cara do bem e eu estou vendo o que você está passando. Espera aí, o Senhor inclina o coração dos reis ao nosso favor. Então, irmãos, nós precisamos ter o mesmo coração de Davi. Um coração que o dinheiro não manda nas nossas vidas, não determina o que vai fazer nas nossas vidas. Que nós ficamos constrangidos quando nós vemos algo na casa de Deus ou com as coisas de Deus e fala assim: meu Deus, mas Deus não é pobre, por que que isso está acontecendo? Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando ou não? Peraí, por que que está tendo essa falta aqui? Eu posso ajudar? Posso? O que que eu posso fazer? Então essa indignação tem que ter nas nossas vidas, tem que acontecer conosco. Nós olharmos: peraí, está faltando o quê? O que que está precisando? E aí você se dispõe a fazer. Você viu aqui, ele chegou, ouviu o meu pedido que eu fiz para os irmãos: irmãos, quem puder, dá 25 reais, é muito para você, tal, se puder dar menos, mas se puder pelo menos 25. E ele entendeu aquilo, falou: não, peraí, eu preciso praticar isso. E Deus começou a mover na vida dele. Te garanto que ele ia pagar muito mais pelo trabalho do rapaz se ele estivesse lá. Mas porque ele inclinou o coração para o Senhor e falou assim: não, peraí, eu tenho que investir na casa de Deus, eu tenho que devolver aquilo que ele dá para mim, eu tenho que ser grato a Deus. Os irmãos estão entendendo? Mesmo o coração de Davi, não o coração que está querendo receber algo, mas o coração que está querendo dar, investir nas vidas das pessoas, dar para as pessoas. Sabe, irmãos, dinheiro só é problema quando você o coloca como rei da sua vida. Quando você o coloca como uma ferramenta, é uma bênção. Mas quando você o coloca como rei da sua vida, pode perceber, a pessoa não tem problema para ir num restaurante para comer uma esfirra, mas ela tem problema de dar 5 reais para Deus. Entendeu? Sinal que quem manda é Mamom, não é Deus. Ele vem na casa de Deus, ele ouve a palavra do Senhor, mas para ele é muito dar 5 reais. Mas gastar 100 reais num restaurante não tem problema, mas dar 5 tem problema. Peraí, tem alguma coisa errada. Sinal que Mamom está mandando na vida dele. E nós estamos aprendendo isso, amém, irmãos? Está aprendendo a como lidar com isso. Falar: peraí, eu estou com esse problema? Estou. Então preciso resolver. É jejum, nós precisamos ser transformados, a nossa mente. Eu costumo dizer, irmãos, que problemas financeiros têm a ver com mentalidade. A mentalidade. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós experimentamos do melhor de Deus. Experimentamos aquilo que Deus tem. Sabe, se você for conversar com um judeu, ele não tem dúvida que Deus quer abençoar ele. Mas se você for conversar com alguns crentes, eles têm dúvida que Deus quer abençoar eles. Mas um judeu às vezes que nem vai na sinagoga, nem nada, ele não tem dúvida. Sabe por quê? Tem uma coisa gravada na cabeça dele. Não estou falando para ser judeu não, hein? Por favor. Eles precisam aceitar Cristo. Mas eles têm uma coisa gravada na cabeça deles: Deus é comigo, e ninguém me para, porque Deus é comigo. E por isso eles são prósperos. Os irmãos conhecem muitos judeus, não é verdade ou não? São prósperos. Por quê? Tem a mentalidade. Mentalidade do quê? De filho. Sabe que são filhos. E nós precisamos ter essa certeza que nós somos filhos e filhos amados. Por isso que Davi viveu no Velho Testamento, mas com a mentalidade do quê? Do Novo Testamento, da Nova Aliança. Ele vivia dessa forma, ele vivia com o coração voltado para Deus. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, chama a equipe de louvor, é que nós, como igreja, tudo que nós fazemos é para quê? É para eu e você avançarmos, crescermos, entendermos. Espera aí, eu invisto quanto na minha vida, na vida da minha família? Quanto que eu invisto nas coisas de Deus? Alguma vez eu paguei um encontro para alguém? Alguma vez eu dei uma carona para alguém para ir para uma célula? Alguma vez eu fiquei levando e buscando alguém para investir na vida dela? O rapaz vem do Capão Redondo para cuidar da mãe do Márcio. Isso é favor. É Deus favorecendo. E eu preciso chegar e falar assim: peraí, o que que eu estou dando para o Senhor? Os irmãos estão me entendendo? Jejum, irmãos, é tempo de transformação. É uma oração intensificada. E nós vamos chegar e falar assim: Senhor, eu estou com o coração de Davi, eu estou com o coração de colocar o Senhor em primeiro lugar. Tem uma história que Davi tinha feito um censo. Eu gosto muito dessa história. Davi tinha feito um censo e Deus o disciplinou, na verdade disciplinou a nação por causa do erro de Davi. Mas Deus falou para Davi escolher o que Davi queria. Se queria ser abatido pelos inimigos, ter uma guerra com os inimigos, se ele queria ter algum problema com a vizinhança dele, que ele era um guerreiro, ou se ele queria que Deus mandasse uma praga, mas fosse Deus que mandasse. Ele falou assim, ó, eu quero o que Deus mandar, porque Deus é misericordioso. Eu conheço o meu Deus. É o meu Deus. E aí, quando cessou a praga, 70 mil pessoas mais ou menos morreram, cessou a praga, Davi tinha que comprar um espaço para fazer um sacrifício. E aí chegou naquela eira, acho que é na Bote, né? Esqueci o nome do dono da... Não, eira de Araúna, né? Araúna. Eira de Araúna. Aí Davi tinha que comprar aquilo. Aí Araúna virou e falou assim, não, eu dou para você. Eu oferto para você. Aí Davi falou assim, eu não faço nada de mãos vazias. Eu não posso entregar nada, nem chegar diante de Deus de mãos vazias. E ele foi lá e comprou a eira de Araúna. Sabe onde é a era de Araúna hoje? Onde está aquele templo lá, que tem aquela briga entre judeus e árabes, muçulmanos. Aquele lugar lá. Para você ver. Davi comprou. Chegou e falou assim, ó, vou comprar. E eu estava lendo esse texto, né? Que eu estava lendo o texto um pouquinho antes. E está aqui, não precisa abrir a Bíblia, não. Davi falando para Salomão. Primeira Crônicas 28, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, vírgula, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. O que me chamou a atenção nessa passagem é que ele falou assim, o Senhor Deus, para todo mundo, mas o meu Deus, ele é o meu Deus, eu sou filho dele, eu não tenho dúvida que ele é o meu pai e que ele cuida de mim. Ele não tinha dúvida, ele adorava o Senhor, ele sabia que o Senhor era com ele. Adorava o Senhor. A maioria dos salmos foram escritos por ele, porque ele era um adorador, porque ele tinha o coração voltado para o Senhor. E aí Deus o levantou, o colocou ali naquela... Hoje você vai lá para Israel, é bandeira de Davi, da estrela de Davi para tudo que é lado. Tudo é Davi bem alguma coisa. Davi bem ali, Davi bem acá. Por quê? Porque marcou aquela adoração profunda, aquele coração voltado para o Senhor. Então, irmãos, nesse jejum eu quero te pedir algo. Se entrega para o Senhor. Ore mesmo. Jejue mesmo. Sabe, saiba que Deus quer transformar a sua vida. Você não é um acaso. Você não é um número para Deus. Você tem nome e sobrenome. E Deus te ama incondicionalmente. Pastor, e se eu cair amanhã? Ele continua te amando. E se eu enfiar pé na jaca? Ele continua te amando. Levanta, se limpa, pede perdão e continua vivendo. Porque Ele te ama incondicionalmente. Ele é um Deus de amor. É o meu Deus. É o seu Deus. Amém. Que te ama incondicionalmente. Amém? Então, nós vamos ter mais duas semanas de jejum. Que essas duas semanas de jejum sejam semanas assim, onde nós vamos experimentar da glória, da vida e da graça de Deus. Sexta-feira que vem vamos ter outro momento de oração e jejum aqui, de manifestação da glória. Quem esteve aqui sabe como foi bênção, como nós experimentamos de Deus, e vamos experimentar mais. A igreja vai para um outro nível, porque nós estamos orando e jejuando, orando e jejuando. E eu conto com você, orando e jejuando junto comigo. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé. Vamos terminar orando e adorando ao Senhor.
Nem preciso falar que música. Só o refrão.
Cristo, beleza.